night! Técnica vai vencendo a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da MTZ!
Foden, stop blowing my mind!
The man from Brazil! Brasil!
Caldera! The man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Salve, salve, ouvintes do Early Game! Estamos chegando com a 63ª edição do podcast da Editoria de Esportes do GE para a gente falar um pouquinho sobre a nossa grande estrela aí do CS Nacional, né? Marcelo Coldzera, que na semana retrasada ficou sem time. O Cold foi colocado no banco de reservas, né? Pediu para ir ao banco de reservas, melhor dizendo, da FaZe. E com isso um leque se abre aí no futuro do jogador brasileiro, duas vezes eleito o melhor jogador do mundo, né, em 2016 e 2017. Então, muita gente discutindo para onde vai, para onde pode ir, se já tem um time, se não tem um time. E aqui com o meu time de Breno Deolindo e Rafael Bianco, o Foguete, nós discutiremos sobre o futuro do Cold. Para quem está totalmente por fora dessa história, né, primeiramente eu sou o Roque Marques, esqueci de me apresentar. Mas para quem está totalmente por fora dessa história, o Cold encerrou a sua passagem aí de basicamente 2 anos pelo time da FaZe, né? A gente se lembra que ele se transferiu em setembro de 2019, né? Deixou o MIBR, que tinha sido o seu time, além da LG, da SK, por alguns bons anos, e foi para a FaZe sobre a premissa aí de jogar junto com o Nico, né? Que também sempre foi um dos melhores jogadores do mundo, e era um amigo de longa data do Cold, uma pessoa que o Cold sempre quis jogar, e nesse período ele teve altos e baixos, mais baixos do que altos. É um time que mudou muito, um time que sofreu para acertar um capitão. O próprio Cold ficou de capitão um período, o Nico assumiu isso pela maior parte do tempo, até que saiu do time, né, em outubro do ano passado, foi para G2, então o Cold não encontrou na FaZe o que ele esperava. Conquistou alguns títulos, é verdade, ganhou uma Blast, ganhou campeonatos online no ano passado, mas não foi aquele super time que todo mundo esperava. Essa passagem do Cold pela FaZe terminou, então, como eu falei, há cerca aí de 10 dias, informação que a gente conseguiu trazer em primeira mão no GE, horas depois o Cold já confirmou, e agora a gente aguarda para ver para onde vai este grande ícone dos esportes e do CS no Brasil. E Breno Deolindo, começarei com você para falar um pouquinho dessa passagem do Cold pela FaZe, cara, que a FaZe, não só o Cold na FaZe, mas a FaZe em si, é meio que uma grande decepção, né? Porque é um time que foi montado na época com muita hype, com os jogadores que foram comprados, que eram da G2, né? Alguns anos atrás. E me lembro que em 2016 eles foram comprados por, sei lá, 500 ou 700 mil dólares, que era uma grana absurda. E se criou uma hype muito grande ao longo do tempo, contratando caras como o Nico, como o Olaf Meister, como o próprio Guardian. Muito se esperou desse time, mas eles nunca conseguiram chegar ao topo, né? Não conseguiram se manter por muito tempo lá em cima. Foram vice-campeões do Major de Boston, mas basicamente foi isso, né? Sempre foi um time que teve lá, nunca foi o time que ganhou. Nossa esperança era que o Cold mudasse isso, mas não mudou. O time continua sendo esse time de chegada, mas nunca é o time de vencer. Como que você classifica essa passagem do Cold pela FaZe? Você já esperava isso? Esperava alguma coisa diferente?
É engraçado que a passagem do Cold parece mais uma continuação de tudo que a FaZe já vinha passando, né? De ter essas dificuldades de chegar, de ser um time vencedor e tudo mais. E a chegada do Cold parece que foi uma grande extensão desse período. O Cold chega na FaZe já depois, né, da saída do Kerrigan da equipe, se eu não me engano. É isso mesmo, ele chega depois do Kerrigan ter saído. Então, era um time que ainda estava nessa busca eterna por um IGL, né? O Nico assumiu essa função por um tempo. O Neo, da saudosa Virtus Pro, também assumiu esse posto na equipe. Mas ainda assim, era um time que sempre teve muito talento. Além do Cold do Nico, a gente tinha o Broke, que é um cara muito, muito bom, que joga muito bem de AWP e um baita clutchzeiro. Tem o Rank, muita gente que joga com ele fala que é uma das melhores miras que já viu, mas ainda assim é um time que nunca conseguia chegar. E o Cold é engraçado, né? Ele saiu da MIBR em um momento não exatamente bom da carreira, porque a MIBR já tava naquele jejum eterno de títulos, mas ainda assim o Cold, principalmente durante 2018, ele foi o cara mais sólido da equipe, o cara que sempre matava lá seus 20, 25 bonecos por mapa, sempre foi a referência da equipe, mesmo na má fase. E ele chega na phase e isso parece ter se apagado um pouco, né? A gente não via mais o Coldzera de fazer brilhar o seu olho, assim, de assistir, o cara que fazia jogadas incríveis, de fazer clutch e tudo mais. Então, não sei, parece que alguma coisa se perdeu nessa transição. Enfim, e aí tudo foi pelos ares com a saída do Nico, né? O Nico era um grande, ainda é, imagina, um grande amigo do Coldzera. Eles nunca esconderam isso, sempre aparecem juntos em posts nas redes sociais e tudo mais. Parecem ter uma amizade muito duradoura aí. Só que o Nico acabou indo pra G2 e o Cold talvez tenha ficado até um pouco sozinho nesse elenco cheio de gringos, cheio de rostos não tão conhecidos assim, com uma língua estrangeira sendo utilizado no time. Talvez a principal amizade que ele tenha formado ali seja o Broke, que é um cara que, se você acompanha os vídeos de como que fala?
Os bastidores,
isso. Se você acompanha os vídeos de bastidores, assim, do POV, do Cold nos jogos, dá pra ver que ele tem um bom laço com o Broke, mas acredito que seja só isso mesmo.
E pra ilustrar isso que o Breno falou do Code ter caído bastante nesse período, né? Não ser mais aquele cara que faz os olhos brilharem enquanto a gente assiste. Se a gente puxar pelas estatísticas, não vou considerar 2015, tá? Porque é um ano que o Code jogava aqui no Brasil e a gente sabe que a competição não é tão grande, mas ó, ele vem com dados da HLTV, né? Nossa querida amada. Em 2016, ele tem 1.24 de rating, depois ele cai para 1.23. 3 em 2017, né? Uma diferença muito pequena. Lembrando que são os dois anos que ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Aí vai para 1.16 em 2018. Em 2019, né? Que tem, ele fica meio ano basicamente no MIBR e depois meio ano na FaZe. Ele tem 1.12. Aí para 2020 e 2021, onde a gente já não teve LANs, enfim, é uma situação diferente, eu sei. Mas o rating dele cai consideravelmente, vai para 1.03 em 2020, 1.02 em 2021. Então você tem uma queda aí de 2016 no auge dele, que foi 1.24, para 1.03, né? Uma queda brusca de 0.20 aí do rating do jogador, que mostra que ele já não estava mais tão confortável nas suas funções, ou enfim, já não tem a mesma mira que antigamente. Eu acredito que é mais uma questão de motivação também, de estar sempre jogando online, de estar tendo que fazer coisas que ele já não fazia há muito tempo, né? Tendo que, enfim, jogar qualifiers, jogar campeonatos de casa. A FaZe é uma organização que não trabalha com gaming office, então eles se reúnem esporadicamente para bootcamp, mas na maior parte do tempo jogam de casa, então a gente sabe que tem todo esse problema de motivação também. Mas, Foguete, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você viu desse período do Cold, né? Se foi mesmo esse cara que deixou de ser o grande nome, o grande craque do time, para realizar esse desejo de jogar com o Nico, outra grande estrela, acabou deixando o MIBR indo para a FaZe. Você acha que fica mais decepção, ou foi mais ou menos esse embalo que o Breno falou? Não mudou muito para os rumos da FaZe, mas os rumos do Code mudaram bastante. Ele deixou de ser o grande protagonista de um time.
Eu acho que é bem isso, sim. Até você citou as estatísticas, e na classificação do HLTV ele deixa de ser um jogador good, né, que ele tava sendo até 2019, e em 2020, em 2021, a classificação dele passa a ser ok, né. Então, teve uma queda mesmo de desempenho pessoal dele, mas acho que, eu não sei se era esperado, acho que obviamente todo mundo esperava que em um time de super estrelas, um jogador como o Coldzera pudesse render muito bem. Mas parece que é um processo meio que interminável da FaZe, né? Que contrata um grande nome e aí vai somando ao time já de grandes nomes e de algum jeito eles não conseguem engrenar muito bem juntos e esse elenco não vai muito pra frente. De fato, acho que o Breno falou bem que ele só foi mais um ali a fazer parte desse carrossel, né? Que em algum momento acho que a FaZe vai ter que chegar em alguma solução, mas que não foi com o Coldzera. Acho que foi um período um pouquinho ruim para ele pessoalmente, sim. Ele era a grande estrela dos times brasileiros que ele jogava anteriormente. Sempre se destacava, fazia várias jogadas plásticas e encantava e tudo mais. E acho que na FaZe, justamente, ele passou a ser talvez mais um ali. E não conseguia se destacar, mas junto com o time todo, né? Acho que o time todo, de modo geral, não conseguia ter os resultados esperados e ter as performances que eram esperadas dos outros jogadores, né, dos seus companheiros. E sempre com outras mudanças, né, a FaZe que passou por duas adições esse ano ainda com o Twists e a volta do Kerrigan, e parece que não conseguia consolidar uma base para ter um desempenho ali esperado realmente.
Se a gente puxar a trajetória do Cold ao lado do grande time brasileiro, né, ela vem de muito tempo, vinha desde de 2015, quando ele foi recrutado para o lugar do ZQK, naquele time que ainda era a Ace-Cade, né, estava começando a ser a LG. O Cold passou por todos os períodos com esse time, o período campeão, depois o período de vacas magras aí com os americanos, entrou nesse ano de 2019, né, o último ano dele com o time, voltando com aquele time que prometia voltar a ser o grande time brasileiro, né, que era o mesmo time de 2017, com o Taco e com o Phelps sendo contratados no comecinho do ano, com o Zeus voltando também depois de ter ficado basicamente 2 anos e meio aí afastado dos jogadores que ele conquistou o bicampeonato mundial. Então era um time muito promissor no começo de 2019. Acabou que esse time não durou tanto quanto a gente imaginava, porque no primeiro semestre o Phelps já saiu, né? A gente sabe que o Phelps sempre teve esses problemas de relacionamento com os outros jogadores. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o Cody deu entrevista depois falando, né, que teve alguns problemas com o Phelps, com o estilo do Phelps. Mas, enfim, a gente tem o Lucas entrando no lugar do Phelps e por um período curtíssimo de tempo a gente tem esse time com o Lucas no... Acho que, se eu não me engano, eles só jogam uma Blast com o Lucas e com o Cody.
Eles
aí o Cody...
Jogaram Cologne também,
é porque até a própria apresentação do Lucas é em Cologne, né? E eles já têm esse pedido do Cold para sair do time, ele acaba nem disputando o Major, né? O Major aconteceria em agosto, um mês e pouquinho depois. O Cold veio para o Brasil já de férias durante o Players Break, já não sendo mais jogador do MIBR, e eles acabam jogando o Major com os Zeus. Se a gente analisar hoje, essa timeline toda confusa aí não era muito promissora. Mas também as coisas não funcionaram tão legais para o Cold quanto ele imaginava na FaZe. Se a gente pensar que ele poderia ter ficado nesse time com o Lucas, ou enfim, depois veio o KNG, depois veio o Meyer, veio o TRK, veio muita gente. Dava para... Esse time ainda tinha liga, Breno? Você acha que esse time ainda tinha o que funcionar? Com o Cold, Fallen, Fer e Taco jogando juntos?
Esse time já teve problemas de relacionamentos em 2018, se eu não me engano, né? De ter uma grande treta e acabou o time nessa porra e tudo mais. Essa briga foi superada, o time voltou a atuar com uma line full BR em 2019, no momento mais promissor até da MIBR, se você olhar calmamente. O time chegou na semifinal de Major, fez frente para Astralis no último jogo, quase ganhou uma overpass, perdeu no detalhe ali. E depois disso parece que tudo foi para os ares, assim, acho que os problemas voltaram a aparecer. Então, cara, eu acho que, infelizmente, foi necessário rolar essa separação. Acho que todo mundo tava meio de saco cheio, talvez, tava com relações desgastadas. O Coldzera voltou pro Brasil já dando trocentas milhões de declarações extremamente quentes, né, sobre o Phelps, até sobre o período que o Showtime foi complete na LG lá atrás e tudo mais. Então, a grande impressão que fica é que realmente estava uma situação insustentável no time, né. Talvez tinha o projeto do Last Dance, né, que ia reunir os 5 jogadores que conquistaram os 2 majors consecutivos, mas acho que tudo isso deixa muito claro que precisava ter uma pausa ali, que cada um precisava seguir seu caminho separadamente, de certa forma, esfriar um pouco a cabeça para, quem sabe, no futuro conseguir se reunir ou não. Mas acho que naquela época era impossível esse time continuar, ia só se afundar cada vez mais nos próprios problemas.
Eu acho que, tipo assim, a mostra de que a relação entre eles estava meio que sustentável é tão grande que cada um dos jogadores foi meio que para um lado, né? A gente teve o Fallen indo para Liquid, o Taco assinando com a God, senti um tempinho depois, ele que foi junto com o Dead, né, que era o manager do time, não o jogador e tudo mais, mas foi um dos únicos que manteve essa relação. O Fer ficou um tempo sem jogar, acabou assinando com a Imperial para jogar um pouquinho de stand-in, mas ainda sem time e tudo mais. E o Lucas, que estava naquele time ainda, continuou no MIBR, fez a parte daquele outro projeto e agora está no plano, enquanto o Cold foi para a FaZe. Então foi cada um dos jogadores foi para um lado, eles não permaneceram juntos. E acho que isso já dá uma amostra de que a relação ali Realmente não tinha muito como funcionar. Eram muitas mudanças, eram muitos problemas internos e de fato a separação acabou sendo necessária na época. Acho que isso não impede, por exemplo, uma volta no futuro ainda se esses jogadores estiverem afim, que seja por um Last Dance mesmo ou não. Mas acho que no momento, depois de tanto tempo juntos, essa mesma base de Fallen, Fer, Taco e Code, por mais que o Taco tivesse saído um tempo, mas jogando junto tanto tempo e aí mudando sempre esse jogador, tentando dar certo, não encaixava, acho que de fato a relação já estava muito desgastada para a gente imaginar que eles pudessem tirar algum fruto a mais daquele que eles já estavam colhendo naquela época, em 2019.
Bom, Code não deu certo de certa forma na phase, né? Não foi o que a gente esperava. O MIBR e como o Foguete falou, e todo mundo se separou, deixaram de ser aquele core que a gente estava acostumado a ver. E agora a gente tem um futuro pela frente, né? Todos esses jogadores estão espalhados em diferentes times, alguns em times que falam português, outros em times internacionais. Mas é fato que o Code vai ter que pintar em algum lugar agora. Então, existe uma expectativa muito grande para saber, né, o futuro dele. A gente também está nessa, não só na expectativa, mas também apurando, né, conversando com pessoas, ouvindo, para tentar descobrir para onde vai o Code, quais são os planos dele. Ele mora na Europa, né? Mora em Belgrado e já estava para vir para o Brasil. Sinceramente, não sei agora se ele está ou não no Brasil nesse momento, mas enfim, era quando a notícia saiu, a assessoria dele informou que ele viria para o Brasil. Enfim, daqui a pouco tem o Players Break no mês que vem, né? A gente não vai ter mais jogos em nível internacional. Costuma ser um período muito movimentado para mudanças, então é o período ideal para o próprio Code vir aqui para o Brasil, descansa um pouco, depois já volta para a Europa para treinar com o seu novo time, e está todo mundo na expectativa, todo mundo esperando para onde o Code vai se encaixar. Para a gente deixar uma coisa clara aqui, para o pessoal não vir cobrar a gente depois. No momento, a gente aqui do GE, do Early Game, não tem nenhuma informação de para onde o Code vai, então tudo que a gente vai falar aqui são especulações no ponto de vista técnico, né? De onde a gente acha que ele se encaixaria, ou de que time poderia tirar proveito de ter um jogador experiente, de ter uma super estrela como ele. Então aqui no momento, é opinião, não é informação, como diriam os grandes comentaristas esportivos aí do Brasil. Vamos começar então? Vocês preferem começar por times lá de fora ou por times brasileiros que poderiam abrigar o nosso Marcelo Augusto Davi? Inclusive tem três nomes próprios, não tem sobrenome.
O Paul George do CSGO.
Exatamente.
Ou o Chris Paul do CSGO. Acho que a gente pode começar com times brasileiros, né?
Times brasileiros? Então vamos começar por o time brasileiro, a Fúria, né? Que talvez seja o time que a gente bate o olho e fala, pô, imagina só, Code na Fúria, Code Yuri Cacerato, ninguém ia segurar, já poderia ter acontecido essa movimentação. Acho que é o primeiro time que todo mundo pensou, né? Code na Fúria, porque a Fúria ainda estava com o Júnior como titular, né? Hoje esse titular é o Honda. E vocês acham que Code na Fúria encaixaria? O Code Cacerato é muito baiter junto? Como que ia rolar isso?
É um pouquinho, né? Mas eu, pessoalmente, acho que seria, tipo assim, na teoria, ao menos, eu acho que é um encaixe perfeito para a Fúria. E a Fúria tá com dificuldade até para conseguir encontrar esse quinto jogador depois da saída do Henrique, né? O Júnior foi uma aposta, até acabou fugindo um pouquinho do DNA da Fúria, e acho que o Code também seria um pouco dessa fuga, mas é um jogador brasileiro que pode entrar bem no time, e que é o Coldzera, né? Obviamente é um dos melhores do mundo, por mais que não tenha tido boas fases nesses últimos 2 anos. Mas acho que ele faria uma função, consegue fazer uma função próxima do que a Fúria precisa, e seria um nome, obviamente, para acrescentar no que já é o melhor time brasileiro da atualidade, né?
Acho que tem que levar em consideração muita coisa nessa entrada nessa possível, né, potencial entrada do Coldzera na Fúria, porque, querendo ou não, o Coldzera é um cara que tem um gênio ali complicado de se lidar. É um negócio que, novamente, já existe desde 2017, 2018, com treta com o Phelps na primeira passagem, depois... com todas as revelações e mais treta ainda que ele teve com o Showtime nesse período de volta pro Brasil. Aí, agora na saída dele da FaZe, o Ianco, né, que foi técnico dele na MIBR, foi técnico dele também durante a passagem pela FaZe, falou um monte no Twitter, falou que... mandou meio que uma indiretinha, né, vou até ler a versão traduzida aqui. O Yanko disse no Twitter dele, parece que os problemas que atormentaram nosso time persistiram mesmo depois que eu e o Nico saímos. Não posso dizer que eu tô surpreso, mas tenho certeza que a FaZe vai se beneficiar disso no longo prazo, né? Ele disse depois da saída do Coldzera. Ele adicionou depois. O Cold ainda consegue jogar num nível muito alto e espero que essa situação dê um pouco de humildade pra ele, que ele volte refrescado, refreshed, renovado. Então, a Fúria, pra mim, parece ser um time que preza muito pelo clima entre os cinco jogadores. A gente sempre vê os cinco ou seis, né, se você considerar o Júnior, muito juntos ali, principalmente com o Guerri sendo esse suporte psicológico muito grande ali também. Então, o Cold, pra mim, parece um risco muito grande que totalmente não tem a cara de Fúria, assim, num negócio de lado psicológico, de clima do time, e até num quesito meio... de mercadológico, assim mesmo. A Fúria é um time que aposta em jovens talentos e tenta criar a sua própria coisa. Não é um time que traz jogadores já consolidados. Acho que a maior experiência que eles tiveram com isso foi o Henrique. Mesmo assim, não é como se o Henrique estivesse numa grande fase da carreira quando ele foi pra Fúria. Então, pra mim, não faz muito sentido o Coldzera chegando à Fúria. Não vejo ele encaixando nesse time por causa desses motivos. Óbvio que dentro do servidor é um cara muito grande, mas o extra servidor me preocupa bastante.
Cara, eu acho que vai muito nessa linha, não só por ser um jogador que tem um certo gênio aí, né, que a gente sabe que o Cody, ele vai estar sendo inserido num ambiente total família, total crescemos juntos, que é a Fúria, né, mas acho que a gente tem um excelente exemplo disso, que é o Henrique. O Henrique também não era o jogador mais good guy do mundo quando a Fúria contratou e decidiu apostar nele. O próprio Akari e o Jaime já falaram sobre isso, inclusive o Jaime falou aqui no podcast, né, que teve conversas com o Henrique nesse sentido, que era uma preocupação da Fúria você trazer um cara com histórico, com o perfil do Henrique. Deu super certo, né, ele abraçou, virou um grande amigo, a gente viu até esses dias eles juntos, né, o Henrique indo visitar os amigos da Fúria lá no México. Então, assim, eu acho que tem, sem dúvida nenhuma, essa coisa do Cody não é o cara com o mesmo perfil de menininho bonzinho que a gente está acostumado a ver na Fúria, mas é o Cody, né? É um cara que se você apostou no Henrique, que era um cara com um perfil até mais problemático do que o do Cody, não do ponto de vista de relacionamento com companheiros, mas enfim, com algumas polêmicas na carreira, você apostou no Henrique, que é um jogador que tecnicamente, para mim, está entre os melhores que a gente já teve, mas não é um Coldzera, né? Não é um duas vezes melhor do mundo com a consistência que o Coldzera tem. Então, assim, se você apostou no Henrique, você poderia apostar no Cold também. E, cara, eu, como fã de CS e como brasileiro, seria incrível a gente poder ter um time com Yuri, Cacerato e Coldzera. Para mim, é um trio aí que faz frente com aquele trio de Fer, Fallen e Cold, né? Claro que se igualar esses três vai ser muito difícil, conquistar tudo que eles conquistaram e ser ali o primeiro, segundo melhor jogador do mundo, como foram Fallen e Cody, é muito difícil que aconteça de novo, mas ainda assim seria um trio de muito respeito que eu adoraria ver. A gente não precisa necessariamente cortar alguém, tá? Ninguém tá querendo criar polêmica nos times aqui, mas olhando assim, vejo o Cody como um encaixe muito bom na Fúria. Claro que até essa coisa aí dele, o Cacerato, serem jogadores que demandam uma certa estratégia, né? São dois jogadores que são excelentes no clutch, mas acho que esse tipo de coisa no nível de CS que eles estão hoje são facilmente conversados. Eles conseguem se adaptar, conseguem fazer muito bem. Eu ia gostar muito de ver o Cody nesse time da Fúria. Acho que para o Brasil seria a melhor coisa possível. E até se a gente pensar em táticas, né? O Cody é um excelente segundo Alper, talvez o melhor segundo Alper que a gente já teve. Poderia revezar na função com o Art, que também está indo muito bem jogando sem AWP, né? Agora com o Rondo ele com certeza vai voltar a puxar mais, mas é um jogador que pode fazer, pode ter boas táticas usando uma AWP, usando nenhuma AWP. Então acho que, cara, ia ser muito legal de ver o Cody na Fúria. A gente sabe que também não é um investimento barato, né? Então, para a gente não ficar repetindo isso toda hora, vamos deixar claro aqui que o Cody é um jogador caro, o contrato dele com a FaZe está acabando, a gente não sabe necessariamente quando ele acaba. Se a gente seguir uma lógica aí de o contrato está acabando e foram 2 anos de contrato, o contrato possivelmente se encerra agora entre julho e setembro, né? Ninguém ia assinar um contrato de que fugisse muito disso, né? Mas enfim, vamos dizer que no máximo ele tem contrato até dezembro, então a multa vai ser facilitada, você vai ter que pagar um bom salário que um jogador do calibre do Cold exige, mas enfim, a Fúria acredito que tenha saúde financeira, seja uma das poucas que tem saúde financeira para fazer essa transferência no momento, apesar de achar muito difícil, mas vamos lá. Fúria é difícil, mas todo mundo gostaria de ver, é isso, né?
Exatamente.
Uhum. E aí, a gente for pensando aqui nos principais times do país, a gente tem ele, o plano, o time da moda, o time mais amado, barra odiado do país. Vamos deixar uma coisa clara, né? O Cold seria um upgrade para basicamente todo time do mundo que fala inglês ou português, né? Ele só não seria bom para Gambit, para Virtus Pro, que falam em russo. Mas para qualquer time que fala em português e inglês, o Cold seria um cara muito interessante. O plano, não dá para pensar, né? Cold no plano, acho que não.
Acho que não, né? Se a Fúria tem um pouco do lado família, o plano tem 100% a mais ainda. Tipo, é todo o jeito que os caras se vendem, né? Não, porque nós é um projeto de 6, 7, 8, 9, que os caras brincam, porque tem todos os managers envolvidos também ali. Acho que o plano tá numa situação ali que eles realmente não querem mexer no elenco, até porque o time mal começou, de fato, né? Então, é muito cedo, óbvio que o Coldzera seria um upgrade, mas não vejo motivo para eles quebrarem toda essa vibe união e tudo mais nesse momento.
Se eles já estão em busca de um free six, não vejo eles tirando nenhum jogador também, por exemplo, já não é o assunto também que a gente quer trazer no podcast, mas um free seven ainda assim seria mais impensável ainda, por mais que obviamente o Coldzera seria um grande upgrade. Acho que não é o momento do plano agora.
Vou matar dois coelhos com... três coelhos, na verdade. Vou botar na roda aqui, a gente discute. Temos Team One, que é outro time que tá lá fora há um tempo, tá nessa batalha há alguns bons anos, para tentar ser um time que está constantemente nas principais competições, sofre bastante com isso, né? Ainda não consegue ter essa regularidade. Vocês acham que Coldzera seria um... talvez o time que mais precise de um Coldzera aí seja a Team One?
Acho que puxando dentro do servidor, com certeza, mas que nem você falou, o Coldzera não é um projeto barato, além da taxa de transferência dele, teria um salário muito caro, e acho que seria bem provável, por mais que a gente tenha visto o nome da Team One sendo especulado nas redes sociais e tudo mais, acho que é um projeto muito improvável para qualquer um dos lados agora, tanto para o Coldzera quanto para a Team One. Não vejo isso acontecendo agora não, por mais que obviamente o Coldzera seria uma adição muito grande.
O Breno, seria improvável, mas é um nome que poderia mudar o patamar da Team One, né? E talvez colocar eles num lugar que eles não tiveram nem quando tinha o TRK, sendo o Coldzera brasileiro, né, voando.
Acho que depende muito de como tá a cabeça do Coldzera nesse momento. O que ele quer pra carreira dele? Ele quer... O Coldzera é um cara que tem 26 anos, ele ainda tem bastante lenha pra queimar no CS. Então ele teria tempo para recomeçar em um projeto que ainda não está tão consolidado nos campeonatos, nos maiores campeonatos do mundo e tudo mais. Então ele chegando na Team One seria mais uma vibe tipo, não, quero reconstruir minha carreira com um projeto 100% novo e tudo mais. Ou se ele tiver na cabeça de, não, quero entrar num time que já está pronto e que falta só uma peça para realmente explodir e ser um dos melhores times do mundo. Acho que vai muito da mentalidade dele. A Team One tem o Maluk, que já tá na Team One há mais tempo do que eu sou adulto, praticamente. Mas, fora isso, é um time muito jovem, com jogadores que estão lá há um ano, um pouco mais de um ano. E o Coldzera podia chegar realmente para subir o nível e finalmente levar esse time para um patamar mais alto. Mas, conhecendo a carreira do Coldzera, pensando justamente na saída dele do MIBR para FaZe, que foi mais ou menos nessa vibe, né, de vou ser a última peça de um time que já é muito bom, eu esperaria uma movimentação para um time mais forte.
Aí a gente tem outros dois brasileiros emergentes, assim por dizer. A PEN, que está lá nos Estados Unidos desde o meio do ano passado, conseguiu ótimos resultados esse ano, e pelo menos para mim aí é o time mais consolidado entre esses, né, entre Gods and T1. O plano e PEN, eu ainda, claro que o plano tem os nomes de peso, tem os jogadores que individualmente são mais fortes, mas acho que a PEN é o time mais coeso entre esses no momento, mostrou isso vencendo o plano, né? Depois perdeu, é claro, mas agora vem de uma campanha muito boa nesse Premier. A gente sabe que não é o auge técnico do CS, mas é é a nossa realidade, né? A competição que os brasileiros sempre disputaram lá fora. E a PEN está mostrando bons resultados, já ganhou uma DreamHack esse ano, enfim. É um time super encaixadinho. Tem o seu Coldzera também, né? Tem o Bigu, que é um jogador até semelhante na questão de não é aquele cara, nossa, o cara que faz os highlights mais absurdos do mundo, mas é o cara que você bate o olho, matou 30 bonecos todo o mapa. Tem outros jogadores que tecnicamente também são ótimos, como o Safe, né? Que virou o grande cara desse time, até ultrapassando o Bigu nessa condição. Tem o Hard, que sempre foi um jogador muito, muito, muito forte aqui no Brasil. Nex, que já foi, se não me engano, citado até pelo próprio Coldzera, né? Na lista da HLTV para ser um dos futuros top 20 do mundo, né? Vou até puxar isso aqui daqui a pouco, mas tenho quase certeza que o Cold já citou o Nex nessa lista. E o PKL, que é o grande capitão da equipe, que é um jogador que individualmente melhorou muito nos últimos anos também, né? Sempre foi um jogador que foi bem aqui no Brasil, mas lá fora não conseguiu ir tão bem assim. De uns 2 anos para cá, tecnicamente subiu muito o jogo dele, é um jogador que eu gosto bastante. Então a PEN tem esse timinho bem fechado, né, comandado pelo nosso querido Bruno El Ono. Vocês acham que Coldzera poderia pintar nessa PEN aí? A gente sabe que a PEN é uma organização que tem muito dinheiro, talvez aí se equipare financeiramente à Fúria, se não mais, né?
Nada vai vender um dos tigres para pagar o Cold.
A gente sabe que, infelizmente, esse dinheiro não é dedicado ao time de CS, né? Que tem uma cobertura que melhorou muito, mas que ainda não é a ideal, mas enfim, Pada e seus courriers milionários do Dota podem facilmente comprar um Coldzera para PEN, Breno?
Ah, certamente podem. Acho que a PEN entra um pouco nessa vibe que eu falei da Team One, de entrar num time para tentar subir ele um pouco de patamar, mas ainda assim eu vejo a PEN como um projeto um pouco mais maduro, então talvez tenha um pouquinho a mais de cara de Coldzera, entrando no lugar ali, não sei, de um Hardzão ou do Nex, que são os caras que menos se destacam no elenco, óbvio que tirando o PKL, que é o grande líder tático, né? O Safe e o Bigu realmente estão no nível acima. Talvez o Cold encaixe um pouco mais por parecer um projeto um pouco mais maduro que o da Team One. Apesar da Team One já estar no exterior há trocentos milhões de anos, ainda assim é um time que mudou bastante, né? Principalmente depois da saída do TRK, e que vem buscando essa consolidação. A PEN parece que chegou no NA já batendo de frente com a Team One e mostrando uma maturidade igual ou até maior que o projeto da Team One. Então, vejo a PEN com um pouquinho mais de cara de Coldzera, mas ainda assim duvido.
Acho que dos 3 times brasileiros lá de fora que estão tentando e que estão em ascensão, a PEN de fato é o que mais faz sentido por ter esse time um pouco mais fechado, já ser justamente, como o Breno falou, um projeto um pouquinho mais maduro. Mas ainda assim acho difícil, porque é um projeto mais fechado. A gente não tem, por exemplo, por mais que o Breno falou que o Hardzão e o Nex se distoam um pouquinho da performance dos outros jogadores, a gente não tem, por exemplo, uma base meio que de 4 jogadores fechadas, como é o caso da Fúria, se você for pegar, que o Coldzera entraria no lugar de um jogador certo. Então acho que seria muito mais uma aposta de você estar justamente desmanchando um projeto que está tentando em ascensão, que está tentando esses campeonatos, está tendo bons resultados. Você desmancharia isso para trazer um Coldzera e fazer uma aposta, mas acho que teria que ser justamente isso, uma aposta com valor altíssimo, né? Que a PEN tem condições de pagar, mas acho que teria que estar disposta a abrir mão um pouquinho desse projeto que está se consolidando e que está indo bem para trazer esse jogador.
Cara, eu não gosto de chamar de aposta, independente se for a PEN ou não, porque eu acho que você fica mais ou menos na situação que a NiP passou recentemente, né? Que o Nauk vinha jogando bem, era um bom Alper, né? Mas aí você tem um device no mercado e o Code é um nosso device. Eu acho que qualquer time que puder adicionar o Code vai perder um pouco de entrosamento, mas vai ganhar muito mais, basicamente independente do jogador que ele substitua. Se a Fúria quiser trocar o Cacerato pelo Code, vai ter ganhos, né? Então, assim, eu acho que ele é um jogador que não dá pra gente julgar como uma aposta, mesmo que eu entenda o que você tá falando no sentido de acabar com um projeto que vem funcionando bem, mas acho que o Code é um upgrade em cima de basicamente todo jogador que a gente tem disponível hoje no Brasil. Então,
em questão de jogador, sim, eu também acho, concordo, obviamente, mas acho que como o esporte eletrônico possui muita parte do psicológico, acho que por exemplo, mais de 50% do desempenho, obviamente, é do jogador e tudo mais, é mecânico, mas o mental, o psicológico é muito forte. Acho que a aposta do que eu digo é nesse caso, porque você não sabe como esses jogadores vão se dar bem juntos, se eles vão conseguir desempenhar bem. É, não é uma aposta, obviamente, em questão de desempenho, porque o Coldzera é indiscutivelmente melhor que qualquer um dos jogadores da PEN atualmente, mas a gente não sabe como que eles, que os cinco vão jogar no servidor, e seria uma aposta porque é um projeto que precisa de muito dinheiro, né? E por mais que o Coldzera pode matar 30 ali no jogo, às vezes isso não pode ser suficiente para a PEN acabar ganhando as partidas e acabar subindo o patamar dela.
E eu vou trazer aí, talvez seja a equipe que mais faça sentido, quer dizer, das demais, né? Talvez a única aí que o pessoal tá com ela na cabeça enquanto nos ouve, que é a Godsent, que é o time do... que tem o Taco, né? O eterno parceiro aí do Code. Tem o Dead, outro cara que o Code também sempre se deu muito bem, sempre trabalhou junto. Tem três jogadores jovens muito fortes, né? O do Mal, Bertinho e o Lato. Mas tem João Phelps, né, um cara aí que o Code já teve problemas no passado, um jogador que o Code já falou que não funcionou bem quando jogaram juntos, né, tem, enfim, isso registrado em vídeos, entrevistas e tudo mais, para quem acompanha a CS é uma situação bastante conhecida. Esse time da Godsent é um time que vem muito bem de um mês para cá, né, um time que cresceu, ganhou duas Cash Cups, ganhou uma Cash Cup e uma Mythic Cup, né, melhor dizendo. Mas é um time que parece ter finalmente acertado, né? Depois de um comecinho de ano um pouquinho mais lento. Claro que foi muito pouco tempo. E também jogando na Europa, onde tudo é muito mais difícil. Mas esse time tá entrando nos rumos agora. Ganharia com o Code entrando?
É aquilo que você falou. Com certeza ganharia, né? Mas agora ser um projeto novo, né? Eu não vejo, tipo, um motivo claro, assim, pra eles quererem fazer uma troca no elenco, óbvio que se surgiu a oportunidade, por que não colocar um dos melhores jogadores da história do CS brasileiro no time? Mas, não sei, parece tão encaixadinho ali o tal que o Phelps com essa voz de experiência, mais três mira jovem ali, não sei, na minha cabeça não consigo encaixar tão bem o Code ali, óbvio que encaixaria, mas não vejo isso acontecendo também, é um pouco mais de feeling do que qualquer embasamento, assim.
E acho que desses três times lá fora, né, a PEN, a Godsent e a Team One, talvez seja o que o Coldzera talvez menos tenha interesse por ter esses ex-companheiros dele já, e justamente toda essa história do Phelps que o Rock já citou, né, além de talvez não fazer tanto sentido como os outros em questão de projeto, por mais que seja o Coldzera, repetindo, ainda tem essa questão de que ele estaria voltando com alguns companheiros que ele já jogou e que em alguns casos já pode ter tido algum problema e tudo mais, então acho que desses três é o que menos faz sentido.
Eu queria levantar a bola da nossa querida Paquetá Gaming também, que talvez seja o time.
Sério?
Brasileiro. Cara, tem o FNX, né?
Ah, mas acho que não. O Paquetá tem dinheiro pra isso, né? A gente sabe que ele é um jogador de futebol que joga num grande clube europeu que teria condições de bancar, mas acho que não funciona, porque até porque a Paquetá não tem um projeto, até onde eu sei, né? De jogar campeonatos lá fora tão cedo, né? Claro. Sim. Que é um objetivo para todo mundo, mas enfim, o Felipe Carboni do Draft 5 também publicou que eles pretendem fazer um bootcamp na Europa já no comecinho de julho para se preparar para o segundo. Se eu não me engano, é no começo de julho, tá? Não me lembro agora, mas eles querem passar por um período na Europa para se preparar para o RMR, se preparar para o restante da temporada no Brasil. Mas acho que Paquetá eu vejo assim sem chance, né? Me surpreenderia muito, porque acho difícil que o Code queira permanecer por aqui ou jogando para um time que vai passar boa parte do ano no Brasil. Então não sei se Paquetá se encaixa muito nisso. O que você acha?
Ah, é claro que o Coldzera não quer jogar no Brasil nesse momento, né? Ninguém ia querer sair de um dos melhores times do mundo, ou pelo menos um dos times mais cheio de estrelas do mundo, pra voltar a jogar no CS brasileiro. Mas é um time que tem muita experiência, muita rodagem, tanto no cenário brasileiro quanto internacionalmente, e tem um dos melhores amigos do Coldzera, que é o FNX ali como substituto. Então, fica a possibilidade aí. Óbvio que seria surpreendente, mas eu acharia legal.
Já que é para falar de possibilidade surpreendente, e se ele voltar para o ex-Coldzera no MIBR, vocês acham que é possível, que é plausível, que é imaginável?
Seria, no mínimo, estranho, né? Imagino que o Coldzera tenha partilhado, apesar de ter acontecido quase um ano depois, imagino que ele tenha partilhado alguma das ressalvas que os antigos companheiros dele tinham com a organização MBR, né? O time da própria MBR atual, ele tem um quê de estamos juntos há muito tempo também, principalmente com a Poca, como essa grande figura paterna ali. A gente tem Cello, o Yel, que já estão há tanto tempo jogando juntos. Então, acho que é uma situação até parecida com a Fúria. E também é um time que joga aqui no Brasil, né? Que em um primeiro momento não parece ter planos de voltar a jogar lá fora. Disputou o primeiro campeonato RMR aqui no Brasil. Então, provavelmente vai ficar no país até o fim do ano. Então, acho que parece bem improvável.
Acho que além de possíveis problemas com o pessoal que comanda o MIBR, acho que o time também deu um pouco de passo atrás em questão de aposta financeira, né? Eles não quiseram continuar com os jogadores do plano, não quiseram pagar o salário e as pedidas que eles queriam para continuar jogando na Europa e tudo mais, e pegaram esse projeto dos 5 jogadores da Boom, que era um da Boom, que dominaram o cenário brasileiro em 2020. E acho que justamente o Coldzera não vê muito sentido, eu imagino, em voltar para o Brasil agora para jogar em um time que está disputando aqui no cenário nacional. E o MIBR também, além dos problemas com quem comanda o time, também acho que não apostaria tanto em um jogador com a pedida salarial do Coldzera agora, porque acho que o projeto dos jogadores dessa nova MBR, desse novo MBR, ainda pode dar frutos, principalmente no cenário brasileiro, e é uma aposta para conseguir essa classificação no Major, jogando o CBCS aqui, e aí quem sabe daqui a um tempo, quando a pandemia passar e tudo mais, voltar a disputar os campeonatos lá fora.
Mas falar para vocês que é mais ou menos uma situação da Fúria, assim, para mim, sabe? Gostaria muito de ver o Cold jogando ao lado do Cello, que é um jogador que particularmente sempre... gostei muito do jogo dele, acho que eles têm algumas características parecidas, né? Ser aquele cara que joga ali a situação de mid-round, ser um cara que tem muita skill e que se tiver alguém para limpar para ele na frente, com certeza vai fazer bonito. Acho que o Boltz e Cody a gente já viu, né? Jogaram juntos por algumas vezes, mas eu ia gostar muito, muito de ver esse trio aí entre Cello, Cody com o Exit, né, que tá ainda tá começando sua caminhada no MIBR, mas é um excelente jogador. Então, assim, é um time bem parecido, é uma situação bem parecida com a Fúria para mim. Nem tanto, tipo assim, acho que se eu tivesse que escolher um time, escolheria a Fúria para disparar como o principal time brasileiro, mas também ia gostar muito de ver o Code com algumas dessas peças do MIBR, especialmente o Cello. Acho que ia ser uma dupla que ia dar muito, muito trabalho. E para a gente não se alongar muito, só queria trazer um time aqui que eu acho que pode pintar como uma surpresa. Tá, dois times, na verdade. Um é Imperial, que sempre dá um jeito de contratar esses caras bons que estão no mercado. Contrataram o FNX, já contrataram o Lucas, já contrataram o Fer agora ultimamente. Então, assim, por as questões de situações passadas, tá? Não vamos ignorar a Imperial, apesar de ter lá o Showtime que teve seus problemas com o Coldzera. Eu sempre vou ficar de olho na Imperial. Felipeta, se estiver escutando o nosso podcast, saiba que a gente sabe muito bem do potencial da Imperial para conseguir essas contratações. E outro time que talvez a gente não esteja observando, mas seria uma adição que, assim, não me surpreenderia muito, é a Casa Esportes, cara, a equipe do Casemiro, né, que tem duas coisas aí. Casemiro é muito amigo do Code, né, se deram bem, eles se conhecem já há algum tempo. O Casemiro já passou férias lá na... O Codzeira, quer dizer, já passou férias lá na casa do Casemiro, teve com ele em Madrid. Então são pessoas que têm um ótimo relacionamento. O projeto do Casemiro, ele está fechado há um tempo também, né? Os jogadores já estão um período considerável de tempo jogando lá na Europa, morando lá em Madrid, com uma estrutura muito legal que o Casemiro proporciona lá para eles, um office super bonitinho, assim. Ainda não tiveram grandes resultados. A gente sabe que esse Tier 2, Tier 3 da Europa é muito ingrato, muito difícil que você consiga ter sucesso. Mas é uma possibilidade que eu vejo com bons olhos por essa amizade com o Casemiro. A gente nem precisa falar que o Casemiro tem dinheiro suficiente para comprar o Code para pagar o salário dele, né? É um dos maiores jogadores do mundo jogando num time extremamente importante. E outro ponto é o Yeps, né? O capitão do time da Kazi é um dos principais amigos do Code, não só no CS, mas na vida pessoal também. Um cara que já trabalhou com o Code, né? Morou com ele lá em Belgrado por muito tempo, sendo ali o cara que ajudava o Code, que ajudava ele a produzir conteúdo, que estava com ele, pô, sempre aqui no Brasil também acompanhando o Code. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma amizade muito grande com o dono do time, ele tem uma amizade maior ainda com o capitão. Então, assim, acho que ninguém pode fechar os olhos aí para se o Code pintar nesse time da Kazi, cara, ia ser uma surpresa interessante do ponto de vista técnico, mas não ia ser uma coisa assim que, nossa, ia ficar super surpreso se acontecesse. O que vocês acham?
Acho que faz sentido da questão de logística, né? Que nem você falou, são pessoas próximas do Codeceira, é um projeto que teria dinheiro para bancar o jogador. E aí teria que ver justamente qual que é a proposta do Code agora saindo da FaZe, né? Se ele pretende justamente tentar apostar ou dar um passo atrás na carreira para entrar em um time que ainda está em crescimento, que está em ascensão, que é um projeto novo, ou se ele vai querer ser de novo um quinto jogador de um time que já está pronto e que está disputando os principais campeonatos. É, acho que isso passa muito mais por uma decisão do Coldzera do que justamente da organização. Mas que seria interessante, acho que obviamente seria.
E só para falar que a gente não citou, né? A gente tem outro time brasileiro com projeto internacional, o time da Sharks, que é um time que também aposta num projeto de jovens jogadores, que tem sempre teve uma base muito forte, né? E hoje dessa base só sobrou o JNT, que nem é do time original da Sharks, né? Mas é um jogador que já está lá há um tempo. O que você vê, Breno? Você acha que o Code teria espaço nessa Sharks e acha que interessa para a Sharks cortar um pouco desse projeto de jovens jogadores para ter o Code?
A Sharks não é tão jovens jogadores assim, né? Tem JNT, Punk e Real aí, que já estão no cenário de uma cota, né? Óbvio que o Punk é bem moleque ainda, mas ainda assim já é um nome de destaque há tanto tempo aqui no cenário brasileiro que nem parece que ele é tão novo. Tem o Zev, né? Que talvez seja o maior destaque do time ultimamente, mas ainda assim é o grande mira-jovem desse elenco. Então acho que tem algum espaço sim pro Code, não vejo por que não rolaria, mas ainda assim é um time que, tal qual o MIBR, tal qual o Paquetá, inicialmente jogou o primeiro RMR aqui no Brasil e provavelmente vai ficar no país o resto do ano, né? Óbvio que com bootcamps e tudo mais, é uma organização com background europeu, né? A organização é lá de Portugal, mas seria legal, mas as mesmas ressalvas que se aplicam a outros times que jogam aqui no Brasil.
Acho que seria muito legal ver o Coldzera com o Zevice brasileiro, né? Mas é justamente isso. Entra nesse cenário muito parecido dos outros times. E de novo, acho que passa por uma decisão do Coldzera de qual o próximo passo que ele quer dar na carreira. Além de que a Sharks, por estar no cenário brasileiro e tudo mais, talvez também não tenha interesse em apostar tanto dinheiro. Trazendo aquela palavra de novo, apostar. Mas enfim, em pagar tanto dinheiro para trazer o Coldzera para o elenco.
E a gente já falou demais sobre os times brasileiros, que o programa já está muito longo, então a gente vai dar uma pinceladinha rápida em times internacionais. Se a gente pensar pelo óbvio, o time, grande time internacional que todo mundo quer ver o Coldzera é a G2, para refazer essa parceria com o Nico e para jogar num time que tem muita bala para trocar, né? Hunter, tem o Amarek, que tem sido grande destaque, talvez o Jax seria o jogador cortado aí para essa entrada do Code, né? Mas acho que a G2 é um time que, na minha cabeça, faz sentido. Mouse Sports é um time que também poderia fazer sentido, um time que está numa crescente, mas como a gente já falou várias vezes aqui, o Code é o Code, né? E aí tem outros times, a OG, outro time que vem bem, mas também se beneficiaria de uma entrada do Code. Dá para pensar em mais uma infinidade de nomes aí, Team Liquid para ser parceiro do FalleN. Dá para pensar em, sei lá, em EG para dar uma reformada no time, trazer de novo esse time para o topo. O que vocês veem aí de times estrangeiros que o Code pode encaixar?
Cara, eu gostaria muito do Code na OG. Acho que é um time que tem até um certo perfil da FaZe em 2019, né? De um time que surgiu com um elenco cheio de estrelas já, mas que ainda não conseguiu atingir o máximo do seu potencial. E também vejo um pouquinho de Complexity ali. É um time que também reúne vários jogadores de países e regiões diferentes. Então, acho que tem um encaixe bom ali. Acho que na G2 é um pouco mais improvável, mas seria divertido, com certeza. Vejo mais aí a possibilidade de OG Complexity, caso a gente vire para times gringos aí na carreira do Code.
Acho que em questão de times gringos, de fato, a G2 é o que mais seria divertido de ver o Coldzera jogando, se você for pensar por elenco e nos times que ele conseguiria encaixar pela língua, falando inglês e tudo mais. Mas, não sei, eu pessoalmente, pelo menos, acho que saindo da FaZe agora, depois de 2 anos, tendo apostado em um projeto já com super jogadores, tendo que falar em uma língua diferente e tudo mais, eu acho muito improvável que o Cold opte por jogar em um time estrangeiro no momento. Acho que ele, de fato, assim, pelo menos vendo de fora, pensando, imagino que ele queira voltar para um time que minimamente fale português e para ter, de novo, esse passo de volta na carreira, para tentar voltar a ter a confiança do Coldzera, voltar a desempenhar bem. E acho que é bem improvável que ele vá para outro time. Talvez a opção desses times estrangeiros seria a Liquid, por ter justamente o FalleN, por ter o Steve, jogadores que ele já atuou anteriormente, teria um pouco mais de entrosamento. Mas tirando a Liquid e a G2, que são times divertidos e que talvez dariam certo, eu não sei se eu vejo muito o Cold indo para outro time estrangeiro agora no momento.
E eu vou discordar um pouco do Foguete, sem querer me alongar demais mais uma vez, mas eu, olhando assim, eu vejo um desejo do Cold em continuar em times estrangeiros, porque a última vez que eu tive essa conversa com ele, falando sobre isso, né, uma entrevista pro GE, que foi publicada no finalzinho de 2019, quando ainda não existia pandemia nesse mundo, né, quando estávamos mais tranquilos, e ele tinha acabado de chegar na FaZe, o que ele deixou claro era que ele já não pensava mais em times brasileiros, que a cabeça dele estava mais nesses times internacionais. Então, claro que isso já faz um bom tempo, né, um ano e meio aí, que essa conversa rolou, mas ele me parecia bem decidido em seguir jogando por times internacionais na época. Então, por mais que a gente tenha dedicado aí o podcast a falar dos times brasileiros, que pela nossa torcida, né, é o que faria mais sentido, seria algo que a gente gostaria mais de ver, eu acho mais provável nesse momento que ele vá para um time internacional. Sinceramente, não sei qual time, gostaria muito de saber, inclusive, mas eu vejo aí uma possibilidade maior dele ir para um time lá de fora que ir para um time aqui do Brasil. E como eu já falei, acho que na minha cabeça bate muito G2, sabe? Acho que G2 tem bem a cara do Cold. Não sei, na verdade, como está o relacionamento dele com o Nico, né? Mas acho que Cold e G2 tem tudo a ver. Liquid seria incrível poder ver o Cold jogando ao lado do FalleN novamente. Mas é um time que tem uma base no momento nos Estados Unidos. A gente sabe que a Europa, ao que tudo se desenha, vai virar o grande centro do CS pelos próximos anos, né? Não que não tenha sido no passado, mas agora basicamente não tem competição nos Estados Unidos, então com certeza vão passar muito tempo lá na Europa, então talvez seja interessante para ele, que é brasileiro, já seguir na Europa por um bom período de tempo, sem ter que ficar vindo aqui para o Brasil, às vezes indo para os Estados Unidos, às vezes indo para a Europa. Então, assim, faz sentido para mim que o Cold permaneça lá e permaneça em um time europeu, mas a gente só vai saber disso pelas próximas semanas também. Outro palpite pessoal aí é que ele vai demorar um tempo para tomar essa decisão, né? Não tem porque tomar essa decisão agora, antes do Players Break, que é um período, como eu falei no começo do programa, que sempre tem muita mudança. Então a gente fica aí na expectativa, no aguardo, para ver para onde vai Coldzera. Breno, se você tivesse que colocar um dinheiro, seria para uma volta de time brasileiro ou para um time gringo?
Colocaria no time gringo, colocaria na OG. Acho que é o time que mais tem cara de Cold, é um time que tem dinheiro da Red Bull, ou seja, dinheiro infinito. Então, colocaria grana neles aí, se fosse para apostar.
Meus queridos, então ficamos aí no aguardo pelo futuro de Marcelo Coldzera, né? O nosso grande ídolo, o nosso grande nome aí do CS, duas vezes o melhor do mundo, e que está desempregado, porque não está fácil para ninguém. Coldzera, então, aguarda para saber qual será o seu futuro, e a gente vai para o nosso last hit aqui. Vou começar com você, Breno. O que, que você traz para a gente neste bela tarde de quinta-feira?
Em uma das minhas semanas mais improdutivas, desde que eu entrei no GE, não fiz quase nada de trabalho essa semana, eu vou falar de outras coisas. Hoje saiu o primeiro vídeo do Kayle, ou do Caio, que é o jeito correto de se falar, que é o novo agente do Valorant. Ele é um robozão que ele consegue desabilitar as habilidades, né? Fica um pouco cacofônico, mas é isso que ele faz. Ele desliga as habilidades dos agentes inimigos E ele consegue. E ele é meio roubado, né? O ultimate dele permite que ele seja revivido, caso ele morra no meio do round. Então, parece um boneco super divertido, que vai dar uma mexida boa no Valorant aí. Então, eu tô bastante curioso para testá-lo.
E você, Rafael Bianco, o Foguete, um dos melhores amigos, um dos amigos pessoais de Kleber Machado.
Não, que isso, não precisa forçar a barra também, né? É que saindo aqui da gravação, eu vou para uma reunião lá com o Kleber, mas é uma reunião que a gente faz entre os estagiários da empresa, porque eu sou estagiário ainda na Globo, e é uma oportunidade para a gente conhecer as pessoas da empresa e tudo mais, ainda mais nesse período de pandemia que a gente não tem o contato da redação. Então vou partir para uma reuniãozinha lá com o Kleber, e esses papos têm sido bem legais, uma oportunidade bem legal que a empresa tem dado para a gente, mas nada de amigo próximo, não. Mas o meu last cheat de hoje vai para o anúncio da capa do Madden NFL 22, é uma semana um pouquinho mais parada aí nos esportes. A EA anunciou que a capa vai ser um collab entre Tom Brady e Patrick Mahomes, dois dos principais quarterbacks da liga, né? Basicamente, o presente e o passado da liga no Tom Brady e o futuro dela no Patrick Mahomes. É, tem até uma edição de MVP e tudo mais, que não conta com o MVP da última temporada, que foi o Aaron Rodgers do Green Bay Packers. Mas é uma capa aí bem interessante e eu preciso fazer o meu protesto pessoal aqui dela não ter o Derrick Henry, número 22, justamente na edição 22 do Madden, depois de uma temporada de 2.000 jardas. Preciso apenas deixar meu registro, que obviamente não conta com clubismo, mas acho que seria bem interessante, bem divertido a gente ver uma pessoa diferente aí dos quarterbacks na capa de novo.
Eu, por minha vez, farei uma propaganda do meu trabalho, porque diferente de Breno Deolindo, tenho trabalhado bastante essa semana, e um desses trabalhos foi com o Leonardo Léo DRK, o entre-fragger de O Plano, né, a equipe mais amada barra odiada do Brasil. A gente fez uma entrevista que acabou de entrar no ar no GE, no momento que você ouve esse podcast. Eu ainda não escrevi a entrevista, mas no momento que na verdade, né, no momento que eu estou gravando, eu ainda não escrevi, mas no momento que você ouve, ela já está no ar. E você pode ir lá conferir. Ele falou bastante sobre o período que eles ficaram aqui no Brasil, como que foi essa coisa, como que está sendo, né, essa adaptação, o movimento para ter 6 jogadores. Ficou bem legal mesmo. Não foi só porque eu que fiz, mas venha conferir a nossa entrevista com o Léo DRK. E é isso, meus amigos. Voltamos na semana que vem, no nosso Early Game de número 64. Até lá!
Esse episódio tem a produção de Breno Deolindo, Rafael Bianco e Roque Marques. A edição também é de Rafael Bianco. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Todas as notícias do esporte eletrônico você acompanha no ge.globo/esportes.